E a Câmara dos Deputados pode votar hoje o novo valor do salário mínimo. Ontem, o PSOL reuniu a sua bancada para definir estratégias para a defesa de um outro valor que não os R$ 545 propostos pelo governo. O partido fechou em R$ 700 em uma estratégia para se chegar ao que o DIEESE considera o salário mínimo ideal, que seria o de R$ 2.227. Eu converso agora com o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Estado do Amapá, sobre esse trabalho que a bancada fará hoje aqui no Congresso Nacional. Bom dia, senador Randolfo.
Bom dia, Jefferson. É um prazer falar com você.
É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Senador, R$ 700, por que a definição em torno desse valor?
Jefferson, historicamente, o Brasil já pagou um salário bem melhor, um salário mínimo bem melhor. Então, nós não consideramos correto a argumentação que justifica o salário mínimo de R$ 545. No decorrer dos anos 1950, nós chegamos a pagar um salário mínimo de R$ 1.200 e em 1986 nós tivemos um salário de R$ 1.100. O Brasil, na sua história, já teve condições de pagar um salário melhor, um salário mínimo melhor. Então, nós acreditamos que o debate que está sendo proposto sobre o salário mínimo é um debate rebaixado. E é um debate que, na verdade, não revela as principais razões por que não está sendo proposto um salário mínimo superior a R$ 545. Uhum. O debate entre R$ 545 e R$ 560, no nosso entender, é um debate abaixo do que o Estado brasileiro suporta, abaixo do que pode ser de fato e concretamente pago ao trabalhador brasileiro, e historicamente nós tivemos condições de pagar valores bem superiores a isso.
Quando o senhor fala em debate rebaixado, quais os argumentos que rebaixam este debate, na opinião do senhor, senador?
Por exemplo, o argumento do impacto nas contas da Previdência Pública. Esse argumento é utilizado levando em conta apenas a questão da Previdência Pública, sem levar em conta que o cálculo que a Previdência Pública, desde a Constituição de 1988, está dentro de um conjunto chamado Seguridade Social. Uhum. E se nós incorporarmos a Seguridade Social, e principalmente com a arrecadação que vem a partir da CSLL e da Confins, nós vamos ver que, ao contrário do que se diz em relação à Previdência Pública, a Seguridade Social no Brasil é superavitária. Então, me parece não ser correto, não ser concreto essa argumentação da impossibilidade de um salário mínimo melhor em virtude dos impactos nas contas da Previdência. Uhum. Né? Se omite, por exemplo, do debate sobre o salário mínimo, os números da dívida pública. A dívida pública consome quase metade do orçamento da União. Óbvio, se nós reduzíssemos os juros, pelo menos os serviços que nós pagamos da dívida pública, nós teríamos o dinheiro necessário para conceder um salário mínimo bem superior aos 545 que está sendo proposto.
Uhum. Agora, esse valor proposto pelo PSOL é um valor que nem mesmo as centrais sindicais chegaram perto disso, que ficaram em 580. Por que essa diferença tão grande? Normalmente, reivindicações andam juntas, e dessa vez há uma distância bem grande em relação ao que as centrais estão pedindo.
O salário inclusive ideal, para cumprir com o dispositivo constitucional que está no artigo 7º, inciso 4º da Constituição, segundo o DIEESE, deveria ser de R$ 2.227.
Sim.
E nós não estamos propondo isso. É óbvio que na estratégia nós queremos apresentar, estamos apresentando o valor de R$ 700, não porque ele surgiu à toa. O valor de R$ 700 corresponde ao que o presidente Lula falou durante a campanha em que foi eleito em 2002. que até o final do seu mandato o valor conseguiria dobrar o valor do salário mínimo. Então nós estamos inclusive dando uma contribuição coerente com a proposta originária do presidente Lula da campanha de 2002. E é óbvio que nós estamos apresentando o valor de R$ 700, mas no plenário nós vamos estar disposto a se alinhar com a proposta que tiver melhores condições políticas de ser aprovada e que represente um valor que seja, obviamente, superior aos R$ 545, que nós compreendemos pelas várias razões que eu já lhe disse, que está sendo omitido o debate sobre a dívida pública nesse conjunto, que esse debate sobre os impactos nas contas da Previdência, ele é falacioso porque omite, na verdade, os números do conjunto que é a Seguridade Social. Então, por conta dessa razão, entendemos que é possível que outro salário, melhor e maior, é possível ser concedido na votação no Congresso Nacional.
Agora, é uma batalha árdua e inglória, né, senador? Porque a força do governo e a força da base são bastante grandes, né?
Não temos dúvida disso. Nós vamos entrar na disputa. Nenhuma disputa se entra na perspectiva de perder.
Uhum.
Nós estamos entrando na disputa sabendo da dificuldade que é. Mas sabemos também que o papel que nós podemos e devemos cumprir nesse período, que é um papel, eu diria, pedagógico. Nós queremos desarticular a argumentação que, no nosso entender, é insustentável, que se apresenta dizendo falando da impossibilidade de ser pago um salário mínimo superior a R$ 545. Nesse sentido, acreditamos que vamos cumprir para a sociedade brasileira um papel pedagógico,
uhum,
um papel de esclarecer as verdadeiras razões que estão por trás desse debate, de trazer o debate sobre a dívida pública, de trazer o debate que vá além das contas da Previdência, mas que inclua também as contas da Seguridade Social, de explicar como, na nossa história, ou seja, nós não estamos falando de algo impossível, nós não estamos falando de algo que aconteceu. Historicamente, o Brasil pagou um salário mínimo superior a R$ 1.000. Pagou isso em 1950, pagou isso nos anos 1980, que foi a chamada década perdida da nossa economia. Então, se em outro momento foi possível, qual a justificativa política, econômica, para a impossibilidade desse momento? Então, creio que esse papel, no mínimo pedagógico, nós temos e deveremos cumprir.
Senador, um outro assunto aqui que eu tenho na pauta para conversar com o senhor é a questão da reforma política. Foi lançada uma frente mista, né, com participação popular, para atuar na reforma política aqui no Congresso Nacional. Há uma comissão que deve começar os seus trabalhos na semana que vem aqui no Senado, formada por 12 senadores. Qual vai ser a atuação, ou como vai ser a atuação dessa frente junto a essa comissão e junto à comissão da Câmara dos Deputados?
Primeiro, Jefferson, é lamentável nós não ser possível nós integrarmos a comissão do Senado. Em particular, nós do PSOL e do PCdoB arguímos que até do ponto de vista da proporcionalidade era importante nós integrarmos essa comissão que foi montada pela mesa diretora do Senado. Por isso que nós inclusive corroboramos com a crítica que foi formulada ontem pelo senador Itamar no plenário da casa. De qualquer forma, nós ainda vamos insistir sobre a necessidade de partidos como os nossos integrar a comissão que foi formada no Senado. Sabendo que a nossa estratégia central de colaboração com a reforma política, de contribuição, não passará única e exclusivamente por essa comissão do Senado.
Uhum.
Nós resolvemos fortalecer a frente parlamentar por uma reforma política com participação popular, em especial por uma razão, porque esta frente parlamentar é composta por um organismo da sociedade civil, é composta pela Central Única dos Trabalhadores, pela Associação de Magistrados Brasileiros, dentre outras entidades. E nós temos por convicção que uma reforma política, de fato, só poderá ocorrer para valer se ela tiver o protagonismo da participação popular.
Uhum.
Sem isso, a reforma política se limitará a ser mero remendo na legislação eleitoral e se limitará a ser reforma para atender o interesse dos políticos. E nós compreendemos com convicção que a reforma política pode e deve dar mais. A reforma política tem que ser uma oportunidade de ampliarmos os mecanismos que já existem de participação popular, consagrados na nossa Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, no artigo 14, inciso 1, 2 e 3, ou seja, ampliar o funcionamento de ferramentas como plebiscito, iniciativa popular, referendo, incorporar iniciativas novas, como, por exemplo, a revogação popular de mandatos. Então, no nosso entender, a reforma política deve, em primeiro lugar, ampliar o protagonismo da participação popular e, eu diria, moralizar os instrumentos da política brasileira. Não é mais aceitável no funcionamento das instituições políticas a instituição do financiamento privado de campanha. É fundamental que eu quero utilizar, resgatar para cá um termo jurídico que se fala da necessidade quando se há o debate em tribunais. É fundamental também no debate eleitoral, na disputa política, ter igualdade de armas das partes que estão debatendo. Essa igualdade de armas só é possível se cada um dos candidatos que disputam o jogo eleitoral, que está no jogo eleitoral, tem a mesma estrutura e a mesma condição de disputa das eleições. O financiamento privado de campanhas hoje é algo que deturpa e corrompe o processo eleitoral. Por isso é fundamental também a introdução do financiamento público. Sabemos que temas como estes só serão incorporados ao nosso texto constitucional e à nossa legislação se houver a pressão e mobilização popular. É por isso que o pessoal optou por priorizar a mobilização da frente popular por uma reforma política com participação popular.
Tá certo. Senador Randolfo Rodrigues, obrigado por atender a Rádio Senado, pela entrevista aqui ao Conexão. Um bom dia de trabalhos. Até uma próxima oportunidade, senador.
Eu que agradeço. Um bom dia.
Senador Randolfo Rodrigues, do pessoal do estado do Amapá, falando também sobre os assuntos reforma política e salário mínimo, as posições do pessoal na defesa desses dois, na discussão desses dois assuntos.